Você está ouvindo Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.
Estamos de volta com o nosso terceiro e derradeiro bloco do Curitiba da Samba, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Cultura. Rádio Cultura na sintonia 930 AM, caso você acompanhe pelo seu radinho que a gente tanto gosta. Eu não sei vocês aí do outro lado, mas eu todos os dias quando eu acordo, eu sintonizo nas rádios. E como eu acordo muito cedo, porque eu sou uma pessoa que tem insônia e eu sou lá do interior do Paraná, vamos fazer um tete-a-tete aqui, a gente mal conversa, né? Só fica falando de samba. Então eu acordo lá pelas 5 da manhã, eu sintonizo a rádio UEL, que é a rádio da Universidade Estadual de Londrina, e tem um programa pra você que gosta de música caipira, uma música caipira, sertaneja, aquelas lá da década de 50, 60, enfim. A rádio UEL, ela tem um programa de segunda a sexta-feira, que começa às 5, termina às 7 da manhã, só com música caipira. Então, pra você que gosta de acordar, amanhecer seu dia tomando um bom café, aquele café preto, que lá em casa eu como meu café, só não faço os grãos porque eu moro em apartamento, mas lá em Biporã, que é a minha cidade natal, vovó fazia o café, colhia o café, colocava lá pra esquentar, descascava, aquela história toda. Bons tempos, né, gente? Relembrar essas essências todas aí da nossa vida brejeira lá do interior do Paraná. Gosto muito. Me contem aí vocês do outro lado, como que é a rotina de vocês? Vocês acordam com o rádio ligado? Porque lá em casa o rádio é ligado a partir das 5 da manhã e só vai. Eu acho que ele só é desligado quando a última pessoa de casa vai dormir, que geralmente sou eu. Então falo com propriedade a respeito de rádio. E falar sobre rádio, a gente fala sobre amor, né? A gente tá estreando aí desde fevereiro a quarta temporada do Curitiba da Samba. Fechamos aí o ano passado com o vice-campeonato, ganhamos, somos vice-campeões lá no Prêmio Profissionais da Música, graças a vocês, e a gente fica muito grato em poder enaltecer todo mundo que faz dar certo. O Curitiba da Samba até hoje está aí na sintonia da 930 AM. Mas caso você não ouça pelo seu radinho, que era sobre isso que a gente estava conversando, você pode escutar por todos os aplicativos de rádio que você consegue baixar nas suas lojas, tanto para Android quanto para iOS, ou você pode salvar, deixar ali fixado na sua tela do telefone, o site da Rádio Cultura de Curitiba, que é o cultura930.com.br, um dos grandes portais que a gente tem aqui em Curitiba, para você ficar por dentro de tudo que acontece no cenário cultural dessa cidade. Aproveitando um papo um pouco sério, falando a respeito da programação cultural da cidade, como vocês já sabem, eu gravo Curitiba da Samba toda quinta-feira e vai ao ar nessa domingueira, como vocês estão aí acompanhando. E eu recebi um comunicado a caminho daqui, que é o seguinte: a produção do Festival de Teatro de Curitiba, o nosso Festival de Curitiba, tomou a decisão de adiar toda a programação devido à pandemia do Covid-19, que é o famoso coronavírus. E a decisão se deve à segurança e ao cuidado com a saúde do público, dos artistas e de toda a equipe de trabalho. Então o evento ele foi reagendado, não priemos cânico, você que adquiriu seu convite, presta atenção nisto agora, porque o evento ele foi reagendado para setembro, entre os dias 1º e 13. Então, na primeira quinzena do mês de setembro, vai acontecer o Festival de Teatro de Curitiba. Para vocês que já adquiriram os ingressos, eles continuam sendo válidos para toda a programação nas datas que serão informadas no site lá do Festival de Teatro de Curitiba. Então, se você está afim de saber tudo o que aconteceu, entra lá no portal da Rádio Cultura de Curitiba, cultura930.com.br, que você fica informado sobre todas essas mudanças e essas alterações que inevitavelmente vão acontecer ao longo aí dos próximos dias, não só com o Festival de Teatro de Curitiba, mas que inevitavelmente acaba impactando todos os eventos de grande porte na cidade. E falando em eventos de grande porte na cidade, a gente não pode deixar de enaltecer a Feijoada da Realeza, que acontece no próximo dia 22, a partir do meio-dia, isso mesmo, lá na rua Roberto Barroso, 1190, no bairro Mercês, bateria Garra de Águia, com segmentos da gremiação, ainda tem aquela roda de samba malemolente que a gente tanto gosta, e os convites que vocês já sabem, estão sendo vendidos a partir de R$25, e como a gente sempre faz questão de enaltecer aqui no Curitiba da Samba, esses ingressos, quando chega ali por volta de quinta-feira, já não tem mais. Então, se eu fosse você, não seria bobo nem nada, e já tentava garantir o seu, e você pode participar da promoção lá na Rádio Cultura de Curitiba. Então segue lá o nosso Instagram, @cultura930, para você garantir um par de ingressos para a Feijoada da Realeza, que acontece no próximo dia 22, ao meio-dia, aquela feijoada maravilhosa. Bárbara Mirden, pode garantir minha mesa que eu estou chegando com os nossos premiados aqui da Rádio Cultura de Curitiba. Então, para você que está a fim de participar dessa grande evento aí, que acontece praticamente mês sim, mês não, lá na Realeza, fica aí este convite para você, meu bamba e minha bamba. Agora chega de blá blá blá, que eu quero ir lá pro Rio de Janeiro saber o que, que está acontecendo, porque a gente está nesse mês de março, mas lá no Rio de Janeiro é carnaval praticamente todo santo dia, e a gente vai falar com ela, que é praticamente a nossa correspondente oficial na cidade maravilhosa. E não apenas por estar lá no Sudeste, mas por enaltecer o samba com um tempero mais que especial e necessário: a mulher. Desde 2019, a produtora cultural, artística e executiva e uma das idealizadoras do movimento das mulheres sambistas, a nossa querida Patrícia Rodrigues, realiza em cada ação do projeto a mobilização de centenas de pessoas em prol ao samba. E só para vocês terem uma ideia, ao longo do período carnavalesco, a partir da rede do movimento das mulheres sambistas, foram mais de 30 rodas espalhadas em toda a cidade do Rio de Janeiro. Desde festas, blocos, apresentações de grupos e por aí vai. No domingo passado, Dia da Mulher, elas realizaram o Circuito das Mulheres na Roda de Samba, que teve início no sábado, e ainda homenagem a Rosiette Marinho, presidente da Lida Portuária de Blocos, a Grace, neta da tia Ciata, a Niele Franco, jornalista, escritora e irmã de Marielle Franco, e Elza Soares, que dispensa qualquer tipo de apresentação. E se você acha que elas descansam depois dessa agenda intensa, muito pelo contrário. A mulherada não para. No dia 12 de abril será celebrado no Rio de Janeiro o Dia da Mulher Sambista, que é a lei número 6.454, de 4 de janeiro de 2019, que institui o Dia da Mulher Sambista no calendário carioca, comemorado pela primeira vez no dia 13 de abril do ano passado, e claro que a gente falou em primeira mão sobre tudo isso aqui no Curitiba da Samba. E a data foi comemorada ao dia de nascimento de Dona Ivone Lara, festa e homenagem mais do que justa, afinal, Dona Ivone foi a primeira mulher a estar numa ala de compositores e assim quebrar o estigma da composição ser um lugar apenas masculino. E pra gente poder saber sobre tudo o que está acontecendo nessa segunda edição e tentar descobrir como é que essa mulherada tem tanto fôlego, a gente bate um papo no quadro pelo telefone com Patrícia Rodrigues. Sobe a vinheta! Moda, moda, charmosa.
O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar.
Patrícia Rodrigues, nossa querida, que prazer poder estar com você nessa nova temporada do Curitiba da Samba aqui na Cultura. E antes de mais nada, seja muito bem-vinda e já quero aproveitar e te deixar o feliz desaniversário, já que foi seu aniversário aí no dia 20, uma pisciana porreta. Boa tarde, chega pra roda, minha querida.
Querido Lucas, é uma alegria imensa falar com você mais uma vez. Eu fico muito feliz por a gente conseguir manter essa conexão Rio-Curitiba. Quero dar um alô também para a galera da Rádio Cultura, para o programa Curitiba da Samba. E é isso, vamos que vamos.
Pati, eu que desfilei em escola de samba, fui porta-estandarte de blocos de carnaval e ainda não chego aos pés de vocês com tanto fôlego e resistência. Essa predisposição nasce, eu acho que justamente por esse entendimento de vocês sobre a valorização e o reconhecimento das mulheres no samba. E desde que a gente bateu esse papo pela primeira vez ano passado, como é que tem sido a reciprocidade das mulheres, as entidades, espaços urbanos e empresários do Rio de Janeiro após um ano de atividades aí na Cidade Maravilhosa?
Ah, então, acho que essa disposição nasce da importância do trabalho que a gente está realizando, né? Um ano de movimento ainda é muito pouco. Na verdade, o movimento nasceu em julho, então é menos de um ano. É, a gente vai fazer um ano da primeira comemoração do Dia da Mulher Sambista, né? E a gente já recebe reconhecimentos muito importantes aqui no Rio de Janeiro. A gente recebeu uma homenagem da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, que foi a homenagem à Carolina Maria de Jesus, junto com personalidades e instituições muito importantes para o desenvolvimento da cidade, que deixa a gente sempre muito realizada, né? A gente, no último domingo, teve uma cantora com a gente que participou das nossas oficinas. Então, assim, a gente vê que as nossas oficinas, as nossas capacitações estão efetivamente acontecendo e rolando, e a gente encontra outras cantoras que também passaram pelas nossas oficinas em outras rodas de samba. A gente tem um trabalho que é tocado por mais de 10 voluntários, né? Não é só a Patrícia, e que se acabam se dividindo entre nosso dia a dia, entre nossas funções no dia a dia, né? A gente tem uma equipe de pesquisa, a gente tem as meninas do design, a gente tem gestão, produção, comunicação, um bocado de trabalho para ser tocado ainda por poucas pessoas, mas a gente está sempre buscando novas voluntárias. E a relação com as instituições, a gente, em geral, é muito bem recebida, né? É aquela coisa de sempre. A galera recebe muito bem, mas as parcerias, ainda no sentido de viabilidade financeira, ainda estão engatinhando. E é uma barreira que a gente está querendo romper. Acho que para 2021, espero que o cenário seja outro, mas esse ano a gente ainda está desenvolvendo várias conversas. Eu espero que essas conversas deem efetivamente fruto. Vamos ver.
E, Paty, quando eu disse sobre essa questão do fôlego, eu não estava brincando não, meu irmão. Me conta aí, o carnaval acabou e março só está começando. Como é que está essa movimentação toda aí pelo Rio de Janeiro?
É, carnaval é sempre aquela loucura, né? A gente fala que aqui no Rio de Janeiro a festa não acaba nunca. A gente já está em março e tem bloquinho todo fim de semana. Então, a folia aqui é eterna. E a gente fez, na verdade, nossa ação de carnaval foi fazer uma coluna especial. A gente fez janeiro e fevereiro, falando sobre os barracões, sobre as escolas, sobre as mulheres envolvidas nesse processo. E a nossa colunista, Gi Curvelo, acertou em cheio o primeiro, o segundo e o terceiro lugar do grupo especial. Então, assim, pra gente foi muito legal essa brincadeira, foi incrível. E o nosso corre mesmo tá acontecendo agora, em março. E como o movimento ele é um pouco mais focado nas rodas de samba, a gente, em março, foi convidado para fazer várias. Apesar de não ser um grupo com uma cara única, a gente foi convidada para fazer várias rodas especiais no mês das mulheres. E a gente está montando gigs para poder fazer. São grupos, cada evento é um grupo diferente para a gente poder efetivamente oportunizar e visibilizar essas mulheres no samba. Então, assim, só em março a gente vai fazer 5 apresentações. Então é isso. Quem estiver pelo Rio de Janeiro, apareça, porque todo fim de semana tem movimento na rua.
E vocês já terminam esse período carnavalesco e iniciam as atividades para a segunda edição do Dia da Mulher Sambista. Em 2020 vai ser celebrado no dia 12 de abril, pouco menos de um mês para os festejos que ocorrem na Cinelândia. Na primeira edição, mais de 100 artistas, um público estimado de 5 mil pessoas e mais de 40 postos de trabalhos para as trabalhadoras do samba. E para que tudo possa acontecer, nesse ano vocês estão fazendo uma vaquinha online. Conta pra gente como é que está sendo essa segunda edição e como é que as pessoas, aliás, podem participar dessa vaquinha online.
Então, a segunda edição tá um escândalo. Eu sou suspeita, mas tá linda demais. A gente vai trazer mais grupos de mulheres, mais diversidade. E a gente vai fazer, assim, aberto. Todas as mulheres que quiserem participar, vão participar. Falei para as meninas da produção artística que seria uma loucura, mas elas super toparam, embarcaram nessa. E a gente vai fazer um evento 100% inclusivo. E estamos nesse trabalhão agora de organizar tudo isso, né? A gente ficou muito engajado depois da primeira edição de poder dar visibilidade para outros grupos também, né? Porque a gente acabou tendo uma repercussão de mídia muito importante, que é muito bom e muito valorosa para todo mundo no samba, todas as mulheres no samba. Mas a gente quer botar isso, a carinha também de outros grupos. E é isso, nos ajude, tem muitas formas de ajudar. Curtindo, compartilhando, clicando em comparecer aí no evento já ajuda muito, indicando os amigos, o movimento, curta nossas páginas, nossas redes sociais, e a gente está com uma vaquinha, que é uma vaquinha que viabiliza esse evento, que paga a estrutura, porque evento de rua, ele é grátis, né? Ele é gratuito, mas ele tem muitos custos, muitos, muitos, muitos.
Paty, minha querida, muito obrigado. É sempre um prazer poder bater esse papo contigo. Vida longa ao projeto. E antes da gente encerrar, eu quero saber do Encontro Nacional de Mulheres na Roda de Samba. Ano passado aqui em Curitiba foi um sucesso. A Gil Moraes, uma das responsáveis aqui na cidade, veio pro estúdio. Eu fui pra roda, foi um sucesso. Já dá pra adiantar alguma coisa da próxima edição?
Ah, e 2021 tá meio longe, né? Mas já dá pra adiantar uma fofoca quentíssima em primeira mão, que a gente vai ter um grande evento antes de abril de 2021. Então aguarde, ainda em 2020, além do Dia da Mulher Sambista, a gente vai fazer um evento antes do final do ano, hein? Olha que você me tirou uma fofoca quentíssima, que essa ninguém sabe. Muito obrigada, muito obrigada. Eu agradeço muito, muito, muito por esse espaço, querido. Um beijo enorme.
Paty, muito obrigado, muita luz, saúde, axé pra você e todas as mulheres que estão aí ao seu lado, possibilitando cada vez mais a mobilização e difusão artística da cultura afro-brasileira, porque inevitavelmente quando a gente fala de samba não tem como a gente não enaltecer essa cadeia magistral que todo mundo ali coloca o seu dedo pra gente poder desenvolver. Um cheiro imenso pra você e todas as pessoas que estão aí ao seu lado.
Ah, querido, eu que agradeço esse espaço maravilhoso, agradeço sua atenção, agradeço essa parceria, agradeço essa conexão Rio-Curitiba. Fico muito, muito feliz de poder falar sobre esse nosso movimento, sobre esse projeto que a gente acredita tanto e que já faz tanta diferença na vida de tantas mulheres.
Pra você que tá chegando agora, uma pena, porque o Curitiba da Samba está acabando e a gente teve o prazer hoje de enaltecer as mulheres que fazem samba por todo esse país. Batemos um papo com o Cida Irã, com um projetaço novo, trazendo o forró bodó e toda essa essência feminina pra Curitiba. E acabamos de conversar com Patrícia Rodrigues, diretamente do Rio de Janeiro, do projeto Mulheres na Roda de Samba e do movimento Mulheres. Movimento Mulheres, né? Porque sem esse MM, né, na nossa vida, a gente não é nada. E ó, domingo que vem tem mais Curitiba da Samba comigo, Lucas Cavanha, na sintonia da mais livre de todas. Lembrando que tem promoção pra feijoada da Realeza lá no Instagram da Rádio Cultura de Curitiba. Então cheguem lá, participem, porque a gente quer comer, né? Falar de samba e não comer feijoada é uma ingratidão. Então domingo que vem a gente se encontra com mais um episódio inédito desse Telecoteco do Borogodó. Quero agradecer a você, a sua audiência e também a nossa produção com Mariane Antunes, a nossa produção técnica aqui com o nosso querido Luciano. E domingo que vem a gente se encontra, aquele cheiro. Fui!